Segundo dados publicados pela entidade internacional Press Emblem Campaign, o Brasil foi o 8º país no mundo com mais assassinatos de comunicadores em 2018, com 4 mortes.
De acordo com o mapeamento da entidade, o Brasil teve 22 registros de homicídio a comunicadores entre 2014 e 2018, aparecendo assim na lista dos 10 países com mais assassinatos, no ranking liderado pela Síria, México, Afeganistão e Iraque.
Estudos realizados pela organização apontam que 70% dos crimes cometidos contra comunicadores no país são praticados ou encomendados por agentes públicos, sobretudo políticos e policiais.
Jornalistas de veículos de pequeno porte, blogueiros e radialistas comunitários são os principais alvos, de acordo com um documento lançado pela organização em dezembro do mesmo ano.
E então, chega 2019, com a eleição de um presidente que sempre fez campanha contra a democracia, liberdade de expressão e recheada de ataques a jornalistas.
Nós, comunicadores, temíamos ataques de bolsonaristas incitados pelo próprio presidente. E nossos medos e dúvidas se concretizaram. Eu sou a Kali Momesso.
E eu sou o Lucas Monteiro.
Cobrar a saída de vocês aqui, a volta pra lá, a manifestação eu sempre cubro. Não é certo você ameaçar a gente.
Vai ser feito pelo telefone. É, as pessoas vão ter que ligar aqui pro hospital pra saber como estão.
A Globo é um lixo! O Bolsonaro tem razão!
Peço desculpas aí a você.
Estamos aqui com a propagadora de fake news da Rede Globo. Como é que é seu nome? Você gostaria de contar pra gente? Ok, foi, tá indo? Uá, ponto!
Tá aqui o pessoal da TV Integração, ó. Globo lixo, cadê? Não vai dar entrevista pra nós, não?
O Brasil é o segundo país em que o índice de liberdade de expressão mais decaiu desde 2014. A maior queda se refere à liberdade de expressão em ambientes online e no espaço público comum, a exemplo de manifestações. Ainda existem segmentos mais vulneráveis a esse tipo de ataque, como comunicadores, ativistas LGBTI, ambientalistas e ativistas ligados à causa indígena e quilombola.
De acordo com dados obtidos pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, o Brasil registrou 167 violações à liberdade de expressão de jornalistas, isso só no primeiro semestre deste ano.
Vale lembrar que o Brasil registrou em 2019 208 ataques a veículos de comunicação e jornalistas, o que já significou um aumento de 54% em relação a 2018, de acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE.
E ainda é importante destacar que os jornalistas televisivos foram os mais atacados.
Em maio, a equipe de reportagem da Jovem Pan foi agredida durante manifestações contrárias ao contingenciamento de recursos do Ministério da Educação. O repórter Marcelo Matos e o cinegrafista João Pedro Montans foram cercados durante 20 minutos e as agressões foram transmitidas ao vivo no programa Os Pingos nos Is.
Felipe, entramos aqui agora na estação Oscar Freire, justamente o nosso... Dá para poder perceber que nós estamos cercados aqui mesmo, né? E contamos agora com apoio aqui, evidentemente, da linha 4, né? Da via 4 aqui, dos homens aqui de segurança. Mas, de fato, fomos acuados simplesmente por fazer o nosso trabalho e informar da manifestação de...
Os casos de perseguição também viraram caso de polícia. Após o vazamento das conversas em publicações do Intercept Brasil, envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, episódio conhecido como Vaza Jato, o repórter Glenn Greenwald virou alvo da Polícia Federal, que investigou sua movimentação financeira.
Primeiramente, queria lembrar todos vocês como isso começou 6 ou 8 semanas atrás no Jovem Pan.
Contrário ao governo Bolsonaro, o jornalista Paulo Henrique Amorim foi afastado da Record 2 semanas antes de sofrer um infarto fulminante.
Olá, tudo bem? Alguém que fala mal da ex ou do ex? Você com certeza conhece essa história muito bem. Agora...
Após uma série de críticas ao presidente, o comentarista Marco Antônio Villa foi afastado e posteriormente abandonou a Rádio Jovem Pan.
Quando, é a velha história, isso eu vou falar uma novidade. Quando se repete uma mentira diversas vezes, lá no fim ela vira verdade. Então, uma das mentiras sobre o funcionalismo público é que eles...
O empresário Luciano Hang, um dos principais apoiadores de Bolsonaro, usou a rede social para pedir a demissão da apresentadora Raquel Sherazade do SBT.
Depois de quase 6 meses de governo, nenhum projeto aprovado, nenhum sinal de mudança, não para melhor. Nenhuma ação propositiva, nenhuma estatal privatizada...
A Fenage também registrou, em 2019, 2 assassinatos, 28 casos de ameaça e intimidação, 15 agressões físicas, 10 casos de censura ou impedimento do exercício profissional, 5 ocorrências de cerceamento à liberdade de imprensa por ações judiciais, 2 casos de injúria racial e 2 ações de violência contra a organização sindical da categoria.
Do total de casos, 114 foram de ataques à credibilidade da imprensa e 94 de agressões diretas a profissionais. Nesta quinta-feira, durante evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou a fazer críticas à imprensa.
A essa imprensa, não tomarei nenhuma medida para censurá-los, mas tomem vergonha na cara! Deixe o nosso governo em paz, para poder levar paz, tranquilidade e harmonia ao nosso povo.
Inclusive, na cerimônia de posse de Jair Bolsonaro em 2019, a receptividade dada aos jornalistas era o confinamento, falta de cadeiras e restrições à água e o uso do banheiro. Os jornalistas ainda tiveram sua circulação impedida.
Além disso, o presidente e seus filhos mantiveram os ataques à imprensa e aos comunicadores e institucionalizaram algumas decisões que prejudicam veículos considerados inimigos da família Bolsonaro.
Via Twitter, a imprensa e os jornalistas seguiram sendo ameaçados durante todo o ano, e o sentimento de apreensão se mostrou muito justificado.
Um levantamento da Fenage aponta que os jornalistas são atacados ou deslegitimados em sua atuação profissional pelo presidente ao menos 2 vezes por semana.
Esse jornalista que vocês fazem, jornalista podre, podre, canalha, essa patifaria por parte de vocês.
Todo respeito, é uma pergunta decente pra fazer, pelo amor de Deus.
É uma patifaria, cala a boca, eu não te perguntei nada.
E isso não é um comportamento recente. Em 2014, à época como deputado, Bolsonaro ofendeu uma jornalista, a chamando de idiota e analfabeta.
Mas você é uma idiota, você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde isso daí? Eu tô falando que tá no diário do Congresso? Por que eu tô mentindo? Por favor.
Não, não, você... O senhor vai contra toda a história, o que tá nos livros.
Conta as tuas mentiras.
A minha mentira.
A tua mentira. Agora você quer forçar a barra. Você é uma analfabeta.
E lógico que ele não mudou sua postura de lá pra cá. Em um caso mais recente, após uma pergunta sobre denúncias de corrupção, o presidente respondeu com a frase, abre aspas, minha vontade é encher tua boca com uma porrada, fecha aspas. Muitas outras ofensas e ameaças aconteceram contra a imprensa.
Até a receita ser confirmada.
Foi da Folha?
Eu sou da Folha.
Tá vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse é da Folha, tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista. Para ficar semeando a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas.
Outra pergunta, você acabou. Sai fora de São Paulo, sai fora.
A agenda com o Antônio Barra hoje, o que que o senhor vai tratar?
Sai fora, Folha de São Paulo, você não tem moral a perguntar nada. Você não aprende que a Folha está fora? A Folha é um lixo. A Folha é um lixo.
Esse jornalismo que vocês fazem é jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Vocês escolhem uma família 24 horas por dia.
E a Fenage, que acompanha e monitora os ataques registrados a jornalistas, afirmou que no primeiro semestre de 2020, o presidente descredibilizou a imprensa 211 vezes. Além disso, foram registrados 32 ataques pessoais a jornalistas e 2 ataques contra a própria Fenage.
Ou seja, foram quase 10 ataques por semana cometidos apenas pelo presidente da República.
Sobre isso, o ex-presidente Michel Temer pediu que Bolsonaro tenha mais cautela em suas falas.
Palavra do presidente da República tem muita significação, tem muita força institucional. Não pode estar falando a toda hora. Você tem que ter um porta-voz que diga o que você fez durante o dia e uma vez por semana você dá uma entrevista, etc. Ele realmente, de uns 2 meses e meio para cá, mudou o seu estilo, né? Eu tenho a impressão que ele, pelo menos se ele me permitir mais um conselho, que ele se acautele, um palpite, né? Que ele se acautele ao longo do tempo, né? Porque não é útil. Se você disser, bom, mas isso é bom para ele, é bom para o país, não produz nenhum efeito, só produz efeito negativo.
E ainda sobre as falas de Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão pediu que a imprensa deixe para lá. Abre aspas. Coisas pessoais do presidente não competem a mim, como o vice-presidente dele tecer comentários. Eu não comento essas coisas. Eu não estava junto. Não sei. Deixa para lá isso aí. Fecha aspas.
Mas, Kali, qual que é a relação entre o presidente Bolsonaro e o crescimento no número de violência contra jornalistas?
Bom, a figura do presidente tem muito mais relevância do que do cidadão comum. Quando um cidadão emite uma opinião contrária à liberdade de expressão, ele atinge um número muito restrito de pessoas. Mas quando se trata do presidente da República, estamos falando de palavras que mobilizam, atingem toda uma população e se transformam em ato concreto contra a imprensa. Ouça um exemplo disso.
Esse vídeo que você acabou de ouvir mostra o momento em que o repórter fotográfico Dida Sampaio, do Estadão, foi agredido e expulso da manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro.
Com esse apoio cego ao presidente, bolsonaristas atacam jornalistas e atacam a si mesmos. Isso porque a informação é um direito de todos nós em uma sociedade democrática.
E se você ainda não entendeu a gravidade da questão, eu deixo aqui que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, explique melhor para você.
É inaceitável, é inexplicável que ainda tenhamos cidadãos que não entenderam que o papel de um profissional da imprensa é o papel que garante a cada um de nós poder ser livre. E estamos, portanto, quando falamos da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa especificamente, no campo das liberdades, sem a qual não há respeito às dignidades. Não há dignidade na ausência de liberdade e não há como se exercer a liberdade sem ser informado sobre aquilo que se passa à nossa volta, que nos diz respeito, que diz respeito ao outro. E este é um papel que a imprensa cumpre superiormente.
Vale a gente informar para os profissionais da comunicação que nos ouvem que a Abrage e o Observatório de Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, lançaram uma cartilha sobre medidas legais para a proteção de jornalistas contra ameaças e assédio online. Essa publicação fornece orientações sobre como proceder em casos de ataques virtuais e assédios sofridos por profissionais da imprensa. Nós deixaremos o link na descrição desse episódio para que você possa conferir.
Entretanto, nós ainda não estamos alheios às violências e às ameaças. Por isso é importante se manter atento e denunciar qualquer tipo de ataque.
Então é isso. O podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios do Poder 360, Carta Capital, SBT e da Jovem Pan.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais na @mp3podcast.
Muito obrigada pela sua audiência e até mais.
Até.